vindo de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos! É... naquelas.
Eduardo Eugênio, o Iabu que come pipoca na balada.
E o Kua não fez nada de errado.
Fábio Godoy, o mexicano que trafica anime por cima do muro.
Eu queria mais Elma.
Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord.
Eu me rendi ao Mui.
E juntos eles são o Tanaka Sentai.
Então, gente, hoje a gente vai falar aqui no Tanaka Sentai de uma das maiores surpresas dessa temporada, que apesar de vir por um dos estúdios mais sensacionais da indústria hoje em dia, a gente nunca sabe o que eles podem fazer, então tava todo mundo esperando que ia ser uma merda. Eu acho que essa é a realidade.
Não esperava que fosse uma merda, não. Eu achei que fez mais sucesso do que eu imaginei que fosse sair, mas eu achei que ia ser bom de qualquer forma. Talvez fosse bom sem fazer sucesso, mas eu achei que fosse ser bom.
Eu também não achei que ia ser ruim, porque eu li um pouco do mangá, tipo, um tempo atrás, tipo, ano passado, retrasado, não lembro. Só que eu não sabia que ia ser tão bom.
É engraçado porque eu não sei qual a tua visão sobre a Kyoane, o mexicano. Aliás, a gente tá convidado aqui, né? Eu acho que é importante apresentar. Hoje a gente tá com um mexicano do anime 21, que vocês já ouviram ele na apresentação. Apresente-se, mexicano. Apresente seu trabalho.
Eu sou o mexicano do anime 21. Tenho 34 anos já. Eu sou da geração... só da geração Cavaleiros do Zodíaco.
Esse assistiu na Manchete, eu assisti no Cartoon.
Na Manchete, claro. A primeira geração Cavaleiros do Zodíaco. Quem assistiu nos outros canais já tinha Dragon Ball,
né? É poser. Pode ser.
Não, nada disso não, eu que sou velho mesmo.
Eu sou poser porque eu não era nascido, ok.
Mas eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, mas eu não tinha a mínima noção. Eu não assisti nenhum das outras porcarias que passavam na época. Não me interessava. Eu sabia que era japonês, mas foda-se. Só fui começar a assistir anime de verdade já nos anos 2000, depois, com Love Hina e CB Marionette.
Quando tu tava vendo na Manchete ali, tu já tinha o quê? Uns 20 anos?
Não, sei. 16, 14. Eu tava no ginásio ainda, na verdade. Antes dos 16.
Caraca, eu ia falar que tu tinha 15 como piada e tu realmente tinha uns 15 anos. Caraca, tu é velho, cara. Parabéns.
Obrigado. Um amigo meu comprou um VHS, né? E daí eu assisti. E daí eu comecei a assistir anime. Anime na época ainda era muito porcaria, né? Conexão de escada. Mesmo comprado, o melhor que tinha era VHS. Então já viu, né? Não tinha muita coisa.
Tive famigerados hábitos de gravar, tipo, 30 segundos da abertura no teu celular da época. Porque só dava pra gravar isso.
Não, às vezes celular da época, eu nem tinha celular na época. Você ainda tá pensando alguns anos no futuro, não? Não tinha nem celular ainda.
Sim, não tinha celular, lá ainda a comunicação era pombo mesmo.
Na época eu usava orelhão, vocês acham?
Caraca, meu Deus do céu,
sério,
que é isso?
O meu hobby na época era mangá. Eu comprei muito mangá, tive muito mangá, tenho muito mangá ainda. Anime é uma coisa que eu assistia esporadicamente, voltei a assistir mais recentemente, ali em 2012. Comecei a acompanhar anime de temporada. E em final de 2014 eu decidi criar o anime 21. Porque eu sou uma pessoa solitária, sem amigos, eu só tenho anime, não tinha com quem falar disso, então decidi criar um blog pra ter com quem falar disso.
Encontrou.
Encontrei.
Uma curiosidade relacionada ao tema, mas eu comecei a assistir anime de temporada com 10 anos de idade.
Assim, o Eugênio, ele é o nosso cara que... ele vive numa cama de hospital, no soro, e a única coisa que ele faz é ver anime, sabe? O soro alimenta ele, e ele fica vendo anime e lendo mangá o dia inteiro, assim, é inacreditável. Enfim, é interessante porque o anime 21, pra quem não conhece, fala mais de anime de temporada, né?
Não, então, quando eu criei o anime 21, eu acompanhava muito blog, muito site, acompanho até hoje. Acompanho mais de 100 blogs e sites em português, em inglês.
Jesus Cristo!
Só de anime. Blog que acompanhava anime de temporada eram poucos, faziam de vez em quando, nem sempre terminava, tipo, fazia 5, daí parava. Eu queria criar um blog já, eu tava pensando num tema, daí vou fazer disso, porque não tem. Vou entrar pra fazer isso. Então eu entrei pra fazer isso.
Eu queria puxar isso porque, assim, a gente faz coisa de temporada e às vezes até a gente se sente um pouco, tipo, não era isso que a gente queria fazer. A gente queria fazer sobre tudo, né? Só que é interessante porque, no final das contas, é o que a gente... Não, a gente não tá falando pra criar uma tendência, pra seguir uma tendência. A gente tá falando porque a gente tá assistindo aquilo no momento e é aquilo sobre o que a gente quer falar, né? E eu acho que tu sente um pouco assim.
Na verdade, eu escolhi esse tema porque eu queria criar um blog sobre o meu hobby. Primeira coisa que eu descartei foi notícia, porque notícia, assim, você precisa... Não, nem acho chato, mas você precisa ter uma dedicação muito grande pra não ser irrelevante. Que adianta você publicar a notícia 3 dias depois? Uma vez por semana você publica todas as notícias que saíram. O meu blog pode não ser o melhor blog do mundo, mas nisso daqui ele é muito bom.
Na verdade, eu só queria usar o anime 21 pra justificar a gente falar de anime de temporada. Não, porque no final das contas, a gente quer falar de outras coisas. Mas o que a gente tá assistindo no momento também são os animes de temporada e é natural que a gente queira falar sobre eles, né? Então a gente tá aqui mais uma vez falando sobre eles.
Ame, ame, ame. Ame, ame, ame.
Eu não sei qual que é a tua visão sobre a KyoAni, mexicano, que eu acho que a gente nunca chegou a conversar disso. Só que, pra mim, a KyoAni é aquele tipo de estúdio que é fenomenal. Posso dizer que eles são os melhores na parte técnica, só que nem sempre eles fazem coisa boa. Parece até que é um ciclo, né? Eles fazem algo que não é tão bom, ou que é ruim mesmo. Depois eles fazem algo bom, ruim, bom.
É, na maioria das vezes é bom, eu acho.
É, na maioria das vezes é bom. É porque o Phantom World, assim, ele foi um baque pra mim. Porque puta que pariu, cara. Como aquilo me decepcionou.
Eu tenho a impressão que o material original não é muito bom também, apesar do que algumas pessoas falaram.
Eu também não gosto muito do... A Mag Brilhante Park deles também.
É uma porcaria. É uma porcaria. Tem muito a ver com... Não importa o tipo de anime. Bom, de todos que eu já assisti deles, né? Não assisti todos os animes deles. Mas a estrutura narrativa deles é praticamente sempre a mesma. Eles gastam vários episódios apresentando o personagem, praticamente sem avançar a história, ou com um avanço, com desenvolvimento muito lento. Só então, depois que eles apresentaram todos os personagens, vai uns 4, 5, 6 episódios assim, aí começa a história. Pra um anime que tem história como o Myriad Colors ou mesmo o Amabura, isso é um problema, né? Que você fica com muito pouco tempo pra contar a sua história.
O que eu vi da KyoAni foi Free, que eu gostei, mas não gostei muito, foi mediano. O Ryoka, que é fantástico.
Não pode falar que é mediano, a gente tem um que é chamado Free, é bom, porra.
Sim, mas é bom, só bom, entendeu?
Free eu não assisti. Ryoka eu acho ok. Ele
Como é que a gente, como é que a gente chama esse cara por umas...
O mexicano, vai rever isso aí, cara.
Ryoka tem bons momentos, mas é um anime chato, fala sério.
Cara, os personagens são muito bons, não, para com isso. Não faz eu ficar triste assim.
Muito bom,
vamos ver. Nossa, eu acho melhor que Hibiki.
Aquela menina lá, o protagonista lá é um saco.
Que isso? Caralho. Que isso? O mexicano não entende nada de boi.
Repetitiva demais.
Ah, tá. Talvez eu concorde nisso, mas não sei o quanto isso afeta o anime. Enfim, deixemos essa discussão pra outra hora.
Um dia a gente faz um Gage Yoka e, tipo, às vezes eles muram a sua cabeça.
Depois eu vi Euphonium, que também é excelente, mas ainda prefiro Ryoka, chupa. Eu vi Kyokai no Kanata, que é muito bom até o episódio lá do Twist, e depois muito ruim. Eu vi o Myriad Colors, e agora, tipo... Eu fiquei com essa impressão de que, eles acertam na maioria das vezes, mas quando é muito puxado por uma premissa muito... Qual seria a palavra? Fácil, talvez? Eles não são de acertar muito, assim.
Ah, mas então... tem o Tamako Market. Eu vi todos que o Igor falou, menos que o Kyokai no Kanata.
Não, eu diria...
Mas o Tamako Market também é um bom anime e o filme é excelente também.
Eu diria uma premissa fácil do tipo, tem vários elementos apelativos e que chamam a atenção por si, sabe? Não pelo desenvolvimento deles. E eu acho que quando eles são mais mundanos e simples, eles já se dedicam mais em... Essa vez eu esteja errado, porque eu vi muita pouca coisa deles, né? Então, essa era a impressão que eu tinha. E por isso que eu fui ver o Medidragon achando que vai ser genérico. Aliás, mexicano, por que tu achava que ia ser bom?
Assim, a sinopse me interessou, os trailers me interessaram, e é um tema, um gênero que eu achei que ia se dar bem com a Kyoto Animation. Tem também expectativa geral pra temporada. Temporadas de janeiro não costumam ser muito boas de qualquer jeito. Então, eu pensei, no meio de tudo isso daqui, esse daqui deve ser uma comédia slice of life interessante. Vai ser bom pra assistir.
Tirando o mexicano e um pouco do Eugênio, acho que a maioria das pessoas não esperava que isso fosse nada além de um moe. E meio que foi, né? Porque a maioria das pessoas que não gostavam de moe foram surpreendidas, né? E talvez os mais desconstruídos não tenham gostado, mas tirando eles, foi um anime muito bem recebido, cara, surpreendentemente. Eu acho que isso se dá muito pela qualidade que a gente tava comentando do estúdio, porque, pelo que eu saiba, o mangá não é tão bom quanto o anime, né?
Não. Eu tava relendo o mangá hoje, pro Cash. Quase tudo que tem no mangá tem um anime, só que acho que tem algumas coisas, eu não tenho certeza porque eu não cheguei a ler tudo. Uhum. Mas se eu não me engano, o episódio da peça é completamente original, não tem no mangá, e o episódio da competição da escola lá, da Kana, do Shuta, da Saikawa e tal, também eu acho que é original. Mas é basicamente o core tá sempre no capítulo. Só que
o final tem no mangá?
O final tem. O final, tipo, o final é bem antes do que muita coisa no mangá, aliás. Aquele episódio de queimada é depois do final, só pra ter uma noção.
Ah, faz sentido. É o tipo de coisa que fizeram bem ter deslocado pro final, porque, bom, aquilo dá um bom final.
E, tipo, e é bem menos dramático no mangá. O pai dela só chega lá, discute um pouco e vai embora. Não tem luta, não tem nada.
Ah, eu achei que era em Yonkoma. Fui pesquisar aqui agora.
Não, é o único mangá do autor. Que eu li, eu acho que ele tem outros, porque ele faz mangá pra caralho, o Kukyo Shinja, que é o autor original, é o único mangá do autor que eu li, pelo menos, eu li uns 5, 6 dele, que não é Yonkoma, é a serialização normal.
Ele saiu do Yonkoma, mas o Yonkoma não saiu dele.
Porque ele tem uma vibe bem, assim, podem me crucificar por dizer isso, porque eu não assisti a série, mas ele tem uma vibe, sei lá, meio Nishijo, em alguns momentos.
O anime, ele é todo episódico, cada episódio é separado por sketches, só a partir da metade que ele começou a ter episódios com uma história só do começo até o fim.
E tipo, um bando de gente que trabalhou em Nishijo trabalhou em Maze Dragon. Tipo, o episódio da Elma, o episódio da Elma tem muita, muita gente que trabalhou em Nishijo. O episódio que aparece a Elma.
Não, mas é interessante que eu não sabia dessa característica do autor e talvez até revele um pouco sobre o porquê do anime ser nessa estrutura, né? Só que eu acho que, pelo que comentam, a Kyoani, ela deu um valor muito maior.
Isso que eu ia falar, tipo, o core sempre tá nos capítulos, geralmente, tirando alguns episódios que são originais. Mas o anime expande muito mais coisa. Ele é bem mais sutil. Tipo, os eventos só, tipo, ocorrem. Eles só ocorrem muito rápido no mangá, na minha opinião. Enquanto, tipo, o anime, além de reorganizar de uma maneira muito boa pra, tipo, dar um significado maior no final, ele expande em tanta coisa. É, tipo, bem mais sensível, sabe, que o mangá.
E é interessante tu ter falado dessa reorganização, porque por mais que não seja uma história linear, o desenrolar da relação entre os personagens é bem linear, né? A forma como eles ficam cada vez mais íntimos e se acostumam cada vez mais a conviver com o outro, apesar das diferenças e tudo mais.
Sim.
Então, eles tiveram essa preocupação.
É uma coisa que, tipo, no mangá, no comparação mangá com anime, os personagens secundários são bem mais presentes. Geralmente tem muito capítulo no mangá que é só a Toru e a Kobayashi com a Kana de fundo, sabe? É só isso.
Aí, então a Kyoani fez muito certo em dar mais atenção à Kana, é isso que tu tá me dizendo.
A Kana tem alguns episódios que é dela, mas
seria tanto gif na internet, né?
E não teria tanto apelo também. Mas outra coisa que tu claramente vê quando tu procura, sei lá, tu pode procurar no Google imagens que tu vai perceber, é que o anime melhorou muito o visual do mangá. Não que o visual do mangá, eu não li, mas, assim, em primeira impressão, ele não parece ser ruim. Só que no anime os designs são tão bem feitos e funcionam tão bem pra tudo.
Mesmo não tendo o estilo normal do Kyoto Animation, né?
Não.
Nem tem nenhum personagem de K-On! Aí no meio dessa vez.
Exatamente. E eles traduzem um pouco do estilo do autor, né? Só que eles melhoram as proporções.
Eu vou dizer que, tipo, dos mangás que eu li do Kukyo Shinja, o Maze Dragon é com certeza o mais caprichado na quesito arte, só que a Kyoto Animation melhorou ainda mais. Os designs são bem mais redondos, principalmente se você parar pra ver o Takia e o Fafnir, os personagens homens, eles são bem mais redondinhos do que no mangá, que eles são bem pontudos pra parecer Ikemen mesmo.
E a Kyoto Animation, na questão do visual, não melhorou só isso, né? Porque, mano do céu, tudo Image Dragon é lindo. É lindo sim, demais.
Os planos de fundo são muito lindos, tem uns enquadramentos muito bons.
Ele trabalha com dois mundos bem distintos, né? Que é o mundo dos dragões e o mundo dos humanos. E em ambos os casos, ele sabe aplicar bem o peso do movimento de cada um desses seres, né?
Quando tem as transformações de dragão dela, as proporções, o peso, é muito bem feito.
Na cena final, cara, de luta, do pai da Toro com a Toro, o peso que os dragões têm mostra bem como aquele corpo deles funciona, né? Porque aquele peso todo que eles aparentam ter não tá ali de sacanagem no design. Aquilo realmente parece afetar na movimentação deles e tudo mais, né? Então ele tem uma boa aplicação de inércia, ele tem uma boa aplicação plástica na movimentação. É fenomenal, né? Até os efeitos visuais são bem complexos.
Não é só isso.
A nível de animação.
Meio Dragon, tipo, tu não nem acredita que é um anime de TV, de tão bem produzido que é. A animação tem muita nuance, além das cenas de ação serem bem animadas pra caralho.
É típico do estúdio, né?
Sim, mas é bom eu pontuar sempre, né, cara?
Okay. Pelo amor de Deus.
Okay. E é engraçado porque o Eugênio estava me contando, roubando a fala dele, que um mês antes do anime ir pro ar, os animadores estavam postando foto no Instagram, tipo, de férias, assim.
Sim. Pro pessoal mais leigo, pra quem não sabe muito sobre produção de anime, é bem comum na indústria, tá? Não bem comum, mas relativamente comum um anime terminar a produção dele no mesmo dia que sai o último episódio. Pra vocês terem uma noção, a produção de Maid Dragon tava pronta um mês antes do anime acabar.
E o cara já tava de férias lá de boa, né? A Kyoto Animation é insana, cara. Eu realmente não entendo como é que eles fazem isso. Os caras são muito, muito bons.
Estão fazendo pouco anime por vez, né?
Não é só isso, é que a produção um pouco da Kyoto Animation é um pouco diferenciada, tipo...
Eles terceirizam a animação.
Eles não terceirizam nada e não tem... E todos os trabalhadores lá são... Eles pagam por mês, eles não pagam por corte, que nem... Eu acho, eu posso estar errado nisso, porque eu não tenho muita certeza, sinceramente. Isso eu posso estar errado, não vou falar que eu tô certo, mas... Eles não terceirizam nada. Nem Key Animation, que é muito normal, sabe?
É, tu falou que eles têm só um subestúdio, né? E mesmo assim, todo mundo do subestúdio é muito bom.
Só que aquilo não é nem terceirização, tá ligado? É tipo um subestúdio daquele outro anime.
Sim.
Ame.
Então, eu acho que já seria interessante a gente falar sobre staff, né? Porque tu falou que teve muita gente de Nitijou em certo ponto. Mas quem, de fato, trabalhou nesse anime?
Eu não sou tão enciclopédico quanto o Pedro, então tem muita coisa decorada, sinceramente. Uhum. Mas o diretor do anime é o Yasuhiro Takemoto, que... É o diretor de Ouka, é o diretor do filme de Haruhi Suzumiya e fez muita coisa no anime, veteranaço da Kyoto Animation. E tipo, alguns episódios específicos, tipo o da Elma, eu sei que teve um pessoal de Nitio que trabalhou nele.
É, eu acho que como todo, acho que qualquer diretor que fosse da Kyoto Animation, a gente ia ter alguma referência boa dele, né? A estrutura de Maid Dragon funciona muito bem com o estilo Kyoto Animation, né? Essa pegada mais slice of life com um desenvolvimento bem gradual e lento. Porque Maid Dragon é basicamente vários sketches, cada um com uma piadinha sobre convivência. E ao longo desses sketches ele vai construindo um pequeno ponto sobre... Às vezes sobre a unidade do episódio ou sobre uma unidade maior que tá dentro da série e tudo mais.
E tem também as sketches dentro das sketches maiores. Tem umas sketches menorzinhas que é tipo entre as sketches.
Isso, que é geralmente sobre os personagens
secundários. Tipo, o que a Elma tá fazendo, o que o Fafnir tá fazendo, o que a Lokoa tá fazendo.
O que a Kana tá comendo.
Muito importante, talvez seja mais relevante. Mas eu tenho a impressão de que essas sketches secundárias elas são mais uma forma de manter o fluxo do episódio, sabe? Ele quebra um pouco o fluxo pra tu absorver o que acabou de acontecer e te coloca já no clima pro próximo. O que, de certa forma, é bastante interessante. Até faz tu criar um pouco mais de empatia pelos personagens, né? Principalmente a Elma. A questão de criar empatia pelos personagens, as sketches da Elma são perfeitas.
Até porque depois do episódio dela, ela só aparece nas sketches a maioria das vezes.
É, que é uma pena, né? Dentro das sketches maiores, é interessante que um ponto seja trabalhado lentamente, porque de certa forma esse é até o ponto do anime, né? Que convivência se adquire com o tempo e as diferenças são superadas através disso, né? E ele usa, inclusive, elementos climáticos. Isso é algo muito forte, né? Elementos climáticos pra representar a paciência que se tem que ter pra aproveitar e conviver com pessoas ao seu redor. Então, essa ideia da Sketch, além de trazer essa característica pro desenvolvimento, ela também dá meio que um frescor pra cada piada, né? Cada piada soa como nova e tem uma estrutura meio nova, tem uma situação completamente diferente do que a gente tava vendo até então. E tu tá sempre ali pra ver qual que vai ser a próxima, qual que vai ser o próximo ponto, qual que vai ser a próxima piada. Então, o anime se sustenta muito bem nesses dois episódios, no sentido de não ficar chato, assim, falando da forma mais simples possível. Né?
Três episódios,
isso. Agora falando um pouco sobre os personagens, eu vou passar a palavra pro mexicano. O que vocês acham deles?
Os dragões ali, todos eles não são exatamente personagens no sentido de que eles são pessoas e que é pra você se identificar com eles. Todos eles representam alguma coisa. A personagem de verdade ali é a Kobayashi. Daí cada um deles, principalmente a Kana e a Toru, representam algo pra ela, né? Ocupam um espaço que ela não conseguiu preencher com pessoas, né? Os outros dragões acabam fazendo isso também, só que não necessariamente com ela, né? A Elma vira uma colega de trabalho lá, infelizmente pouco explorada. O Fafnir vai viver com outro colega de trabalho dela lá. Vai virar um ataque pedido lá junto com ele. A Eloko é a que menos faz sentido de qualquer jeito, enfim.
Eu até discordaria de ti que os dragões não são bem personagens. Entendo que não é a primeira função deles.
Esse não é o jeito certo de definir isso, mas eu não encontrei palavra melhor. Enfim.
Sim, sim, sim. É, mas eu acho assim, por exemplo, pra mim o Fafnir é o meu personagem favorito como personagem, né? Porque por mais que ele seja primeiro um companheiro do Takiya, né? Ele é uma ilustração muito boa dessa ideia de que a família é aquele lugar onde... Engraçado falar lugar, mas eu acho que é exatamente lugar que é a palavra. A família é o lugar onde tu se protege de problemas externos, né? O lugar onde vão te confortar, vão te tornar mais forte e vão fazer até com que a tua vida tenha mais luz, acho que essa é a palavra também. E o Fafnir, ele é uma boa ilustração disso, porque ele e o Takiya, eles são completos inúteis sociais, assim.
O Takiya trabalha.
Ele é bonito, as garotas flertam com ele.
Não, o Takiya...
Ele só não se importa.
É, não, eles são inúteis em relações sociais, tirando profissionais, entendeu?
Ah, não acho também.
Eles são otaku fedido. Isolado da sociedade.
Eu acho que ele conversa mais otaku fedido do que o Takiya. Isso é socialidade.
Eu vou colocar da forma mais simples possível. Eles ficam em casa e não falam com pessoas pessoalmente.
É, porque ele gosta de ficar em casa jogando, ele gosta de ficar colecionando, fazer as coisas malucas dele. Eu não acho que ele tem problema de socialização como, por exemplo, a Kobayashi tem. A Kobayashi se sentia solitária. O Takiya, até onde eu sei, mas ele tava muito de boa vivendo daquele jeito.
Ah, mas o Takiya também gosta bastante da presença do
Fafnir. Lógico.
E era esse o ponto onde eu ia chegar. Que apesar do Takiya não gostar de socializar fora de casa, a não ser com a Kobayashi, mas é a Kobayashi porque meio que os dois se batem, né?
Eles têm um hobby compartilhado.
Isso. Ainda assim, quando o Fafnir entra na vida dele, ele entende a casa dele como aquele lugar mais comfy, né? Comfy é uma palavra que eu acho que define Maid Dragon. Se vocês me dessem uma palavra pra definir Maid Dragon, seria comfy.
E o Fafnir também, tipo... A moral dos episódios focados no Fafnir é bem sobre confiança e tal. Porque o Fafnir é um dragão que sempre odiou humanos, foi traído por humanos a sua vida inteira, que tentaram roubar seu tesouro. E ele fala, tipo, nessa minha vida teve muito mais humanos que foram erros do que acerto. E mesmo que se você for um acerto, me livrar de você não vai fazer diferença. Mas eu escolhi confiar em você.
É, e nesse sentido que ele ilustra a questão da proteção da família, né? Que, de certa forma, se comunica muito bem com ao tema central da série, né?
Por isso eu digo que eu não gosto muito da Lukoa, porque a Lukoa e o moleque, ela realmente não entendem pra que serve a história deles ou no que a história deles complementa a história principal.
Eu diria que a Lukoa, inicialmente, ela era aquela personagem que...
apareceu pra ser a mais velha, a mais sábia.
Isso. E antes da Kobayashi, antes do Takiya, ela era a personagem a quem os outros recorriam pra conselhos, esse tipo de coisa, né? Então, ficava muito claro, enquanto ela observava as novas relações se desenvolvendo, que aqueles dragões que a gente via entrando no mundo humano começaram a vida que a Lukoa queria que eles tivessem, sabe? Que a Lukoa desejava pra eles como amiga. Então, eu acho ela uma personagem muito interessante no começo. É, por mais que ela seja completamente suporte...
É, isso dura uns 2-3 episódios, né? Daí ela...
É, porque a partir do momento que ela começa a viver com o Shota, ela é uma piada. E ela é uma piada completamente desnecessária, honestamente, assim.
Constrangedora.
Isso. Eu, tipo, não acho que ela só daí pra frente é uma piada e nada mais. Tem momentos, sim, que ela, tipo...
No final, inclusive, ela aparece...
Não só no final, tipo... Não só no final, tipo, tem, tipo... Acho que esse episódio.
Até mais um ou dois, né? Enfim.
Não. Mas, tipo, um ou dois, ela, tipo, encontra o Shota, tipo, sei lá, no 5 ou 6, tipo... Um ou dois depois ali, é tipo muita coisa.
Assim, eu acho sim que ela não deixa de ser a personagem que ela era antigamente, ela não deixa de ser misteriosa, sábia, e de ter todas as outras características que ela tinha. Eu só acho que ela não aparece pra usar essas características com relevância em momento algum, sabe? Outra personagem que cai nessa brincadeira é a Saikawa, que é a amiga da Kana. E eu não acho que ela é tão ruim quanto a Kana. Quanto a...
Da Kana?
Lukoa. Triggerado. Lukoa, desculpa. Eu não acho que ela é tão ruim quanto a Lukoa. Lukoa?
Triggerado também.
Só que tem muitos momentos ali. Aquela piada dela ter a língua de coração lá. Cara, eu achei em todos os momentos muito sem graça. E todos esses momentos meio lewd dela, meio itchy, cara, são awkward as fuck, assim. É muito estranho, muito... É muito constrangedor também. Acho
Vocês
que é
são
exatamente.
Velhos.
Não, desculpa, cara. Eu não vejo nem a questão de personagem ali. No máximo, uma questão muito ruim de personagem que eu vejo ali entre a Kana e a Saikawa.
A piada dela com a Kana é uma porcaria de piada, uma piada sem graça, uma piada que não faz sentido. Elas são crianças primárias, né? Mas a Saikawa é mais do que isso. Ela não é só isso. Ela representa pra Kana a Kana tentar ser uma garota normal, né? Tem todo aquele episódio lá da gincana escolar lá, que é bem isso. Que a Kana fala, ah, não, ser normal é legal também. Eu, na verdade, acho isso um pouco triste, né? Porque o ser normal no Japão é na verdade, um pouco mais duro e mais cruel do que isso.
Acho que a ideia do anime é um ser normal tendo pessoas que tu ama ao teu redor, sabe?
A Saikawa tem, tipo, todo estereotipo de garotinho japonês que gosta de uma garota que, tipo... Garotinho japonês, não. Acho que é mais generalizado no mundo, que, tipo... Quando o garoto gosta de uma garota, ele trata ela mal, e é isso que acontece no primeiro episódio,
sim,
sabe? Então aqui eu acho que é o menos personagem dali, sinceramente. É o cara que menos aparece.
Não, ele é alguém resolvido desde o começo. Não precisa de desenvolvimento, não precisa de nada. Acho que é normal.
É, mas eu acho que o Takiya, ele sofre um pouco com não parecer tanto um personagem quanto os outros, sabe? Não ter tantas nuances e tudo mais.
Ah, sim.
Ele é o que a série menos se preocupa em tornar uma pessoa. Sabe que eu não acho isso ruim? Porque ele é exatamente o que ele precisa ser e ele é o suficiente pra gente ver o que a gente precisa ver do Fafnir que a gente já falou ali atrás, né?
Uhum.
Então, ele é meio que nada demais, né? Mas ele é exatamente o que ele precisa ser ao mesmo tempo. Eu acho que o que sobrou de dragão pra gente falar ainda dos principais é a Elma, né? Mas a Elma é meio que... Ela é aquela personagem legal e carismática, mas que depois de um tempo só serve... Depois de um tempo não, depois do episódio dela
depois
só serve...
Depois de um episódio.
Exatamente, ela só serve pra piada secundária. Eu também não acho ruim.
Ela é quem tinha mais potencial ali dos dragões, porque ela é a única que se opõe a Toru. Ela é, como eu disse, ela é a única que faz a Toru reagir de uma forma diferente. Mas como ela não faz mais nada depois...
Eu até entendo o teu ponto, mas eu acho que a história anda bem sem ela. No caso...
Ah, não tô reclamando, não. Né?
Sim.
Eu só falo que...
Seria interessante,
entre Elma,
né?
Entre Elma e Cocô, eu prefiro ela.
Sim, entendo. Mas eu gosto da piada dela. Eu gosto de todas as piadas dela em relação à comida. Eu gosto como sempre varia.
É muito boa a piada. Acho que é no último episódio. Ela vai, ela vê uma comida lá. Aí tem um corte e ela tá com a comida na mão. Aí, tipo, a gente percebe que a comida não é a hora que ela fica... Caraca, ela comprou sem pensar, tá ligado?
Uh-huh. E aí ela faz uma cara de, tipo... O que eu fiz? Esse é muito bom.
Cara,
e é meio que uma evolução, né? Essa piada é gradual, porque...
Cara, eu acho isso muito relacionado, cara. cara. Eu faço isso toda hora.
Sim. Não, o que eu acho engraçado é que essa piada, ela evolui com os episódios. No início é ela não sabendo como lidar com dinheiro, depois é ela se controlando pra não gastar dinheiro, depois é ela só ficando só se sentindo provocada pelos outros ao redor dela, e depois ela começa a se sentir provocada só pelas pessoas citarem comida. E daí, no último episódio, meio que ela desistiu, sabe? Ela não tem mais essa força de vontade pra deixar de comprar e não gastar. E ela compra sem saber, compra do impulso. O que, como o Eduardo disse, é muito relacionável.
Quando você arranja emprego, é sempre assim.
Sim, 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 total. Eu acho que ela também não adiciona muito a mensagem que nem a Lucou, assim.
É, porque ela é o único dragão que não tem...
Não tem companheiro, né? É, no máximo, a piada dela é funcional, ponto, né?
Ame, 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 ame.
E agora, partindo pros personagens principais, eu acho que dá pra gente dizer, então, que a Kana é, tipo, o xodô da internet. Ela dominou o Crunchyroll, ela dominou o Shichan, ela dominou o Facebook, ela dominou o Twitter. Cara, a Kana tava em todo lado, cara. Foi insano. Ela é uma personagem interessante pra apertar o laço da Toru com a Kobayashi. Ela é meio que a responsabilidade das duas. Então as duas têm, obviamente, que trabalhar mais como uma família.
Exatamente. É porque tem a Kana, elas parecem uma família. Senão ia ser só um casal lésbico e é isso aí.
É.
Ia ser difícil dizer que aquilo é uma família se tivesse só as duas.
É estranho que, tipo, a Kobayashi seria um pai dela, entre aspas. Só que a Kana vem bem mais ela como a mãe, sabe?
É, eu também tenho essa impressão.
Ah, mas foi isso daí é só o que a Kana falou. A Kana tá errada, problema dela. Ela é criança.
O se portar da Kobayashi é muito mais como o pai mesmo, né?
Ela, inclusive, é a provedora da casa, né? O que é
isso.
Bem japonês. É, o homem é o provedor da casa.
E a Kobayashi é dona de casa.
Exatamente.
A Toru.
Ela tem um orçamento pra cuidar, inclusive. Isso é muito japonês.
Assim, não é a gente tá sendo machista opressor. O Japão funciona assim.
É a cultura japonesa que é machista opressor. Não culpa a gente.
E o anime usa disso pra passar alguma coisa. Mas eu acho que também a Kana, ela adiciona muito essa vibe de como a família traz algo de bom pras pessoas, sabe? Traz felicidade. Porque a Kana traz muita felicidade, inclusive pra gente que tá assistindo.
Eu achei engraçado que ela tem bem mais sensibilidade pro mundo morto do que a Toru. É aquele episódio que a Toru vai falar de senso comum pra Kana. E, tipo, tu vê depois no episódio que a Kana tem bem mais sensibilidade que a Toru.
É, a Kana meio que ela tem a vantagem de ainda ter a curiosidade de uma criança, né? Tanto que essa é a força motriz que faz ela se interessar pelo mundo humano, né? Que faz ela querer ir pra escola e tudo mais, né? E é interessante como ela também funciona como uma força motriz pra Kobayashi, né? Eu até achava que ela não tinha tanto esse papel, mas ela tem muito. Tanto que o episódio do Festival de Esporte é só sobre isso, né? É a Kobayashi tendo que sair do mundo comum dela pra se engajar e aproveitar o tempo junto com a família. Então, de fato, a Kana tem muito esse papel de fazer a família parecer uma família, né? A família principal.
Eles tiveram que se mudar por causa da Kana, né?
Verdade, nossa, muito verdade.
Até a Toru chegar, estavam de boa lá no apartamento menor.
É uma curiosidade, no mangá eles só se mudam bem mais rapidamente. A Kana chega e eles se mudam bem depois.
Ó, pra ver como a Kyoane melhorou muito o mangá. Porque ali ela se mudar é como uma declaração de que, ah, eu enxergo isso como uma família. E, bem, a Kana e a Toru, elas são a convergência de tudo que os outros personagens são, né? Tudo de bom que os outros personagens são. Ou seja, não tem muita relação com a Lucoa.
Eu gosto daquele conflito da Toru que ela apresenta quando o Fafnir fala pra ela, uma hora como acha vai morrer, o que você vai fazer? E você quer ver isso, sabe? A Toru é um dragão que vive, tipo, muito, muito mais do que humano, obviamente. Segundo o mangá, porque não tem essa informação, né, meu, tipo, eu trouxe o mangá, ele vive mais do que o planeta Terra. Esse é específico, ele vive mais do que o planeta Terra. Então, tipo, aquele trecho que ela vai viver com a Kobayashi é um troço muito pequeno pra ela, sabe?
A parada da Toru é que, se tu for parar pra pensar, o principal dela já é estabelecido no primeiro episódio, que é a questão de que ela foi viver com a Kobayashi pra encontrar esse conforto que a vida dela necessitava. Isso já é coisa do primeiro episódio e não tem mais conflito em relação a isso. Tipo, ó, ela ama Kobayashi, ela ama Kobayashi, ela ama ficar com Kobayashi, é isso aí, pronto.
É o lugar que ela pertence, cara.
E é só isso. A Kobayashi não. A Kobayashi ela tem um pequeno desenvolvimento em relação a isso, mas também, a partir de certo ponto, ela se estabelece que ela quer ficar com a Toru e tal. Ainda assim, a Kobayashi ela sempre tá avançando sobre isso, né? A Toru não. A Toru meio que fica como a mesma personagem por um bom tempo.
Ah, mas ela tem, tirando ela tem alguns tipo, conflitos. Ela, se tu vê ela como ela valoriza mais a vida humana do que no começo, ela vai, aprende mais a valorizar. Tem aquele episódio que ela desafia Kobayashi, que ela tem aquele orgulho dela de não querer perder pro humano.
É, mas tu vê esses conflitos como gradualmente crescentes, assim? Tu acha que eles seguem uma linha lógica e chegam num ponto?
Acho que eles, sim, eles chegam no ponto.
Uhum. É, porque a Toru é bem mais gradual, né? Até porque ela é uma das personagens principais da série, né? Então faz muito sentido que o desenvolvimento dela seja mais gradual e lento. Mas eu acho que os conflitos mais marcantes dela são realmente essa questão do tempo de vida, né? E a questão da família, né? Porque,
de certa forma... também, tipo, realmente tem um subtexto amoroso na relação dela, se tu parar pra ver. O último episódio é, tipo, a Kobayashi introduzindo a Toru pros pais dela.
Sim, 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 sim. Totalmente, totalmente. Mas eu digo que o ponto principal da personagem já é resolvido no primeiro episódio. Já tá resolvido. Mas ela tem algumas coisas secundárias, né? Eu acho que o mais interessante é essa questão da família, né? Porque abre espaço pra problemas totalmente novos, né? Enquanto nos primeiros episódios, a questão das duas personagens era aprender a conviver juntas, no final elas já aprenderam. Então qual é o próximo problema? E aí a gente vê que tem a questão da aceitação da família, né? A Toru ela evolui de forma muito mais pragmática, né? Ela evolui muito mais como um ser humano. Ela aprende a ser um ser humano. Mas em questão de personalidade, eu acho que... eu não tô falando que isso é ruim. Eu só tô falando que eu acho que ela é mais constante em personalidade mesmo.
Ah, sim, é.
O que eu acho interessante nessa constância da Toru é porque o episódio final meio que dá um significado pra isso, porque o episódio final meio que explicita que o sentimento da Toru esse tempo todo é que ela deveria se doar por completo pra Kobayashi. Então, quando tu assiste o episódio final, tu meio que entende por que ela não precisava de um desenvolvimento, né? Porque a vida dela era aquilo, ela queria se doar e ela se sentia bem se doando, e ela ter que aprender a conviver como um ser humano não era em momento algum seria um problema pra ela se ela tivesse que fazer pela Kobayashi, porque ela era da Kobayashi.
E é muito, tipo, muito também, tipo, dela. Aproveitar o tempo que elas têm juntas e tal. Mesmo, uhum. mesmo que ela saiba que vai acabar, sabe?
Isso é bem estranho, porque parece que a Kobayashi é, sei lá, um cachorro, um gato pra ela.
Não, mas é tipo algo normal da vida, tá ligado? Seus pais vão morrer algum dia, infelizmente.
Não, porque ali eles não estão falando só de as pessoas vão morrer, eles estão falando de tempos de vida diferentes.
Eu sei que eles estão falando, mas é tipo uma metáfora pra tipo, tudo acaba, sabe?
Assim, tá certo. Pela visão de terceiros, principalmente pela visão de outros dragões dentro da série, do mundo da série, pode parecer isso, mas fica bem claro que a Toru entrega a vida dela pra Kobayashi. Então, assim, eu não acho que pro espectador tu consegue concluir muito facilmente que a Kobayashi parece um pet. Não, a Kobayashi é a vida da Toru a partir de certo momento.
É que depende também. Acho que quem maratonar vai ter essa impressão mais forte, porque no episódio anterior, acho que no penúltimo episódio, uma das piadas é justamente sobre animais de estimação.
Não, é no último episódio, sobre ratos, não é?
Não, é no penúltimo.
É quando...
Na TV, a Toru fala, nossa, que idiota, porque eles gostam de cachorros, né? Os cachorros ficam se esfregando nos donos, uma coisa assim, coisa besta. E enquanto ela fala isso, ela tá lá se esfregando, né, na Kobayashi.
Mas ela que faz o papel de animal de estimação ali.
Sim, é invertido, só isso.
É, não, porque no último episódio ele faz um comentário faz um comentário sobre isso, só que com os humanos como animais de estimação. Quando a Toru vê na TV que os ratos lá só vivem um ano, alguma coisa assim.
Sim.
E aí é como se fosse uma comparação que a Kobayashi vai ver muito pouco. Só que isso é uma questão mais de conflito, né? Tipo, pô, será que eu tô tratando ela como um animal de estimação? Será que é isso? Mas eu acho que só por ser um conflito a gente já pode dizer que não é, entende?
Uhum.
Eu acho a Toru uma personagem muito única, talvez, na abordagem que a série dá pra ela. Porque ela não tem um conflito inteiro, sabe? Ela não tem um arco que dura o anime inteiro. Os arcos dela só aparecem no final. E o ponto principal da personagem já é estabelecido no começo, sabe? E eu acho isso interessante.
Ame, ame, ame. Ame, ame, ame.
A Kobayashi é o núcleo da série, né? Ela é por onde tudo passa, essa questão de a família ir afetando e ir inspirando cada vez mais as pessoas. Eu acho a Kobayashi uma personagem tão redonda quanto ela poderia ser, sabe?
A Kobayashi é típica pessoa solitária. Ela veio pra cidade pra trabalhar, né? O último episódio mostra que os pais dela, né, nem são de lá. Ela se mudou pra trabalhar. Então ela não tem família por perto, ela não tem amigos. Ela tem um colega de trabalho com quem ela sai pra beber de vez em quando. E eles só conversam sobre um assunto, praticamente. Ela vive no trabalho, quer dizer, pra quê, né? Ela ganha dinheiro pra continuar vivendo. E ela continua vivendo... Pra quê?
É, a Kobayashi é tipo a definição do salaryman, basicamente.
A razão dela ter conhecido a Toro é essa questão de ela ter seguido o protocolo do salaryman passo a passo, né? Ela tomou horas e horas de trem, ela tava cansada quando ela tava no trem. Antes de entrar no trem, ela foi pra aquele de beber com os colegas, que também é uma tradição do salaryman japonês. Então a vida dela era um saco, basicamente, né?
É uma obrigação social, né? Aqui você pode falar, não gosto de beber lá no Japão. Não, você tem que sair.
No Japão tem toda essa hierarquia social.
Aham, muito estranho.
Como a gente já falou, o tema da série é muito gradual. E é engraçado como a série te suga nesse tema através da Kobayashi, né? E tu vai vendo muito aos pouquinhos, numa esquete e outra, quanto ela mais sorri, quanto o olhar dela tá mais focado na família, sabe? E por mais que ela não tenha um grande ponto de clímax, um grande ponto de convergência como personagem, até porque a série não explora tão a fundo as questões dela, né? A série mais... usa as questões dela pra fazer bons momentos, momentos confi. Por mais que isso não aconteça, a série em momento algum trata a personagem com displicência, tipo, vamos fazer só um slice of life legal. Não, em todo momento a série se preocupa muito em mostrar como a personagem tá se sentindo naquele momento, como é que ela enxerga as outras pessoas ao redor dela e tudo mais. E também como que o ciclo de amizade dela e até como isso vai afetando na empresa, né? E como o ciclo de amizade dela aumenta. Em certo ponto, ela até deixa de ser uma workaholic pra tirar dias de folga, né?
Sim, ela arranja tempo pra ir acompanhar a Kana numa atividade escolar, ela se diverte nas férias, ela convida todos os amigos dela pra passar a noite na casa dela, enfim. Ela sequer mandava cartão de ano novo, né? Ela provavelmente não tinha muito pra quem mandar, além da própria família, porque ela podia resolver com telefonema, né? Provavelmente, então foda-se.
E o que me pegou inicialmente na personagem foi essa questão do maid, né? Porque eu não entendi por que isso existia, por que maid? Por que maid? E eu queria perguntar pra vocês, por que maid? Que assim, no final das contas a gente entende que a questão do maid é muito por causa da questão de se doar pra outra pessoa, né?
Eu acho que serve bem pra colocar ela no papel de a mulher da casa.
Então seria mais uma questão pragmática, né? Não muito filosófica, digamos assim.
Bom, a gente tá falando de um mangá de comédia de um autor que escreve Onkoma, né? Então acho que, na verdade, ele não pensou nisso tudo. Mas, na prática, acho que funciona assim.
Porque, se tu pensar na série, tem outros elementos mais profundos, assim. Eu acho que a gente até vai falar deles daqui a pouco. Só que isso me pegou muito. Porque enquanto eu via comentários interessantes em, sei lá, no clima, literalmente, quando tava chovendo, quando tava fazendo sol e afins, essa parada do Mage que era muito focada nunca me pareceu ir muito a fundo. E agora que tu fala faz muito sentido. Eu acho que essa parada do Mage é muito mais pragmático, né? Muito mais, eu preciso dessa personagem me servindo porque eu vou formar uma família assim.
Isso até atenua a relação que seria sexual, de outra forma, romântica entre as duas. Algumas cenas que é bem isso, né?
Eu acho que o Mage tem esse pequeno problema de, tipo, ele é muito presente, mas muito pouco relevante. Ele tem a relevância no mote da história, né? Mas no desenvolvimento dela, ele é um elemento, né? Não é um elemento que comenta muito sobre o que tá acontecendo. E já outros elementos mais simples, como eu repeti duas vezes aqui, por exemplo, o clima, ele já se aprofunda mais na relação entre os personagens, né? Eu escrevi um texto, inclusive, sobre isso, só que eu acho que a série vai até além, né? No meu texto eu falo de como, no episódio 6, a chuva, ela meio que representa por que a família é tão importante pro Takiya e pro Fafnir, e depois ele faz um reflexo disso na Toru com a Kobayashi, né? Tanto que a cena do Takiya Fafnir na chuva, ela vai deles pra Toru com a Kobayashi, né? Ele faz uma transição direta e bastante clara entre as duas, né?
E também, tipo, é uma questão da Toru basicamente aceitando o tempo humano, sabe? Que antes ela, ela tipo, queria mudar tudo com o poder dela e depois ela passou tipo, a aceitar mais.
É verdade. Vejo... O último, no penúltimo episódio, que mostrou a Toru limpando a casa inteira, agora eu não lembro. Foi nos últimos episódios.
É o penúltimo, eu acho.
É, foi no penúltimo. Na hora que eu vi aquilo, eu pensei, puxa vida, ela tem magia, ela podia... Sei lá, na primeira vez que ela tava lá dentro da casa, ela destruiu o apartamento inteiro e recriou ele novinho com magia.
Isso do último episódio.
Com magia. Então eu achei que ela, limpando o apartamento, significa muito ela se adaptar a ser uma humana, mesmo quando não faz diferença nenhuma, quando não precisa. Ela tá fazendo porque ela quer, porque ela gosta de fazer assim agora.
A questão de que se aprofunda, como eu comentei no texto, é que, tipo, o clima, ele dá um peso emocional para as cenas, qualquer cena. Então, se tá chovendo muito, tu tem uma visão mais melancólica sobre aquela situação. E isso acontece muito no episódio 6, porque a gente tá vendo muito o núcleo do Fafnir. E o Fafnir, ele é um cara rancoroso, ele é um cara que o mundo externo é uma ameaça para ele, né? Que
mas chuva
não se dá
também,
bem com ninguém.
Chuva também serve para representar esperança, né? Acho que é no episódio 6 mesmo que ele termina com... Quer dizer, eu não lembro se termina ou se é no meio. O núcleo principal lá fazendo aqueles bonequinhos de chuva.
É, mas aí eu acho que é uma
cena muito de esperança, né? Tipo,
sim.
Que a chuva acabe, etc.
Mas eu acho que aí eu acho que é mais uma ressignificação do mesmo elemento, sabe? Da mesma impressão.
Exatamente. Existe esperança porque você tá numa situação melancólica em primeiro lugar.
Isso. E o Takiya e o Fafnir é isso, né? Tanto que os personagens se protegem. Todo mundo se protege da chuva com um guarda-chuva. Então tu pode encarar que eles estão se protegendo da melancolia dentro deles mesmos, né? Eles estão lutando contra a melancolia sozinhos. E o guarda-chuva meio que isola uma pessoa da outra, né? E o Fafnir, ele guarda o guarda-chuva dele e vai junto com o Takiya, né? E em reflexo, a Toru faz a mesma coisa.
Sim, né?
Então, o clima, ele usa muito disso. E como o Eduardo falou, no primeiro episódio, a Toru chega e, ah, foda-se, chuva é o caralho, vou acabar com essa merda. No sexto episódio, ela já não faz isso. A Kobayashi fala, não precisa, pra quê? Pra que vai fazer isso? E ela faz aqueles bonequinhos que representa a esperança, e eu acho que representa mais. Eu acho que representa como que os conflitos externos do mundo externo, os conflitos do mundo externo, nesse caso a chuva, trazem as pessoas a procurar esse conforto no lar e na família deles, né? E eu acho, inclusive, que é isso que significa aqueles bonequinhos, né? Tanto que a magia pra acabar com a chuva foram os bonequinhos. E os bonequinhos, basicamente, significam a união daquelas três pessoas, né? E aqueles bonequinhos tá dizendo o quê, basicamente? Que a união daquelas três pessoas vai, com o tempo, afastar os problemas do mundo externo, né? Com o tempo e com paciência. Porque a Toru chega e fala, pô, isso aqui eu acho que não tá funcionando. Daí ela fala, não, calma.
Tudo no seu tempo.
E a série vai além, porque no último episódio ela também faz uma relação do que tá pra acontecer com o tempo, né? Quando a Toru chega e falou, será que esse tempo não vai abrir? Será que esse clima não vai abrir? E aí, de repente, aparece o pai dela e, porra, a gente tinha mais um conflito que a gente se esqueceu, que eram as nossas famílias são os problemas, são um problema, a gente não pode evitar isso. Só que no final, quando eles meio que resolvem, entre aspas, o tempo se abre de novo, né?
O tempo fechado também representava bem, tipo, o que a Toru tava sentindo no momento, porque ela tava toda naquela dúvida de se valia a pena estar ali ou não, sabe?
E no final das contas, tudo culmina em família, né? O tema do Mage, o tema do tempo, da chuva, né? Enfim, tudo.
Até no episódio da Conquest, tem aquele otaku, tipo, pô, por que vocês passam por tanto trabalho pra estar aqui, sabe? Aí ele responde, porque isso aqui só acontece aqui, sabe? Isso é uma coisa única que só vai acontecer agora, e a próxima vez não vai ser igual, e sempre vai ser assim, sabe? Então a gente tem que aproveitar. E essa cena não tem no mangá.
Ou seja, Kyoto Animation superior. E eu acho que não tinha como... Quer dizer, tinha como o anime ser melhor, né? Tirando que esses momentos de fanservice. Eu acho honestamente que o fanservice afeta esse anime. Eu não sou de achar isso. Eu não sou o cara chato que fica achando esse tipo de coisa. Eu adoro Kill la Kill, inclusive, pelo amor de Deus. Se alguém falar mal do que o fanservice de Kill la Kill, assista de novo. Eu acho que, no caso de Maid Dragon, eu acho que quase todo fanservice é meio que fora de lugar, assim. Tirando os momentos sozinho da Kana, assim. Só ela sendo fofa, eu acho que a maioria deles tem o seu papel. O da chuva, por exemplo. O do episódio 6 na chuva, onde ela tá empolgada. Ela tá empolgada sobre a chuva, sabe? Se a gente tratar a chuva mais uma vez como conflito, mostra como a criança consegue ser feliz e pra frente, mesmo dentro de uma situação mais melancólica e deprimente, assim. Então, eu acho que a Kana, como fanservice, ela funciona melhor, só que a Luko eu já não acho que funciona. A interação da Kana com a Saikawa, no geral, acho que não funciona. Então, eu acho que o fanservice atrapalha um pouco, sim, a série, mas eu acho que quando se trata de passar essa sensação da família como um conforto pra pessoa e como uma solução pra vida dela, eu acho que a série te convence muito bem sobre isso. E, assim, no final das contas, por mais que Maid Dragon tenha suas milhares de nuances e os personagens no geral sejam bons, o visual seja bom, eu não acho nem que, sei lá, a estrutura e os personagens trabalhem pra mensagem ou que a mensagem trabalhe pelos personagens. Eu acho que todos esses elementos que a gente citou trabalham pra criar boas situações, sabe? Eu acho que no final Maid Dragon ainda é esse anime slice of life, que o mais importante não são as nuances, o mais importante não são as metáforas, não são a estrutura, nada. Eu acho que o mais importante aí de Maid Dragon é que tu vai assistir e tu vai se sentir confortável por um dia, por ter assistido aquilo.
É healing, né? É o que eles chamam.
Isso, exatamente.
E Maid Dragon tem muita coisa que, tipo, cara, tipo, eu tô na anime por causa disso, tipo, o pessoal pescando em cima de um dragão.
Isso, exatamente. Então, por mais que talvez a gente tenha até falado bastante, se aprofundado em alguns elementos, tu não vai precisar disso pra aproveitar a Maid Dragon, porque ele é simplesmente bom e healing.